Teachers, administrators, and other school staff play an important role.
Education can be a shining light, and it's really the equalizer for everybody.
You are making a difference in people's lives, including your students.
You can have a really bad day at school and still realize that what you're doing is making a bigger difference.
We are the best profession in the world next to doctors, but even a doctor had a teacher.
Find what helps at cdcfoundation.org/how right now.
Joga no nosso time.
Meio-dia na Jovem Pan. Boa tarde, Pedro Marques.
Muito boa tarde, Gabriel Dias. O primeiro dia útil do ano com muita informação aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Vem com a gente.
Estamos chegando nesse dia 3 de janeiro de 2022, Pedro Marques, com o nosso Camisa 10 para falar bastante da movimentação, do mercado da bola. O Atlético Mineiro atrás de um técnico, mas a coisa anda difícil quando a gente fala de Jorge Jesus e Galo. E a gente vai falar por quê daqui a pouquinho, Pedro Marques.
E a barca do São Paulo. Mas antes, nós vamos aqui com as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já aquecendo a temporada 2022, a primeira rodada que nós tivemos ontem. E aqui no Camisa 10 nós temos os resultados para você. O Atlético Mineiro começou com o pé direito, vitória por 3-1. Contra o Desportivo Aliança de Alagoas. O Sport também ontem venceu o Confiança, goleada por 4-0. O Botafogo hoje, às 15h15, enfrenta a Aparecidense de Goiânia. Também teremos nesse mesmo horário Atlético Paranaense e Taquaruçu, né? Compromisso aí às 15h15. Também às 19h, América Mineiro e Falcon. Às 19h30, Grêmio e Misto. E às 21h45, para fechar o dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a primeira rodada, Santos e Operário de Ponta Grossa são os destaques do dia, meu caro Gabriel Dias.
É isso aí, os destaques do dia. Um deles, importantíssimo, é o do Atlético Mineiro, que segue no mercado em busca por um treinador e a negociação com o Jorge Jesus teria esfriado nas últimas horas. Guilherme Silva, boa tarde, Guilherme.
Nós vamos destacar a primeira contratação do Galo para a temporada de 2022, confirmado agora oficialmente. Ademir, atacante ex-América Mineiro, foi apresentado oficialmente pelo Atlético Mineiro. Ele já estava acertado com o Galo desde setembro, ele tem 26 anos, se destacou pelo Coelho na última temporada e havia já esse pré-acordo com o Atlético Mineiro. Foi oficializado nas últimas horas. Ademir, novo reforço do Atlético Mineiro. Ele chega com um contrato até o final de 2024. E o atacante conversou com a imprensa, as primeiras palavras vestindo a camisa atleticana. Fala, Ademir.
Primeiramente, estou muito feliz, né, por fazer parte. É uma sensação incrível, né, um sonho que eu realizo. Eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz nesse clube, né? E vamos colher muitos frutos aí que a gente vai ter no próximo ano aí nessa sequência de trabalho juntos. Ah, é muito bom, cara. É, não só nas ruas, mas nas redes sociais também. Eu recebo muitas mensagens, né? É, muito carinho. Estou muito feliz por isso. É, isso me dá confiança de poder fazer o meu melhor e dá muita alegria para essa torcida maravilhosa. Torcida do Atlético, estou aqui para dizer que pode contar comigo aí. Todos os jogos, dar sempre o meu melhor. Creio que eu vou dar muitas alegrias e títulos para vocês. E eu estou muito feliz por fazer parte. E se Deus quiser, vou deixar meu nome marcado na história desse clube.
Tá aí a palavra do Ademir, novo reforço. E se tem gente chegando, tem gente que pode sair, viu, Gabriel, Pedro, o Júnior Alonso e o Nathan Silva, dupla titular da zaga do Atlético, pode ser negociada. O Alonso tem uma proposta do futebol da Rússia e o Nathan Silva do futebol italiano. Então, podem pintar aí essas duas baixas no time do Atlético. O Krasnodar é o time da Rússia que procura o Júnior Alonso e o Nathan Silva, o clube italiano, não foi revelado. E agora, né, nas últimas horas, nos últimos minutos, surgiu uma informação na imprensa mineira que para repor essas possíveis saídas, o Atlético deve se interessar aí por Godin, zagueiro experiente de seleção, ex-Atlético de Madrid. Então aí fica no radar. Agora sim, para falar de Jorge Jesus, o Galo procura um técnico desde a saída de Cuca. e o Jorge Jesus no radar. Só que nas últimas horas a situação parece ter se complicado um pouco. Segundo as informações, o Jesus não teria ali seduzido, né, pelo Atlético Mineiro pela proposta do clube, não teria se animado, se empolgado com o que ouviu dos diretores da direção do Clube Mineiro. Então, neste momento, Jorge Jesus é uma grande dúvida em relação se vem ou não para o Galo. Por outro lado, o time já tem um plano B, que seria Carlos Carvalhal. Então fica essa expectativa se o Jesus realmente volta para o futebol brasileiro ou não. A tendência é que tenha um prazo ali para esperar pelo Jesus, né? Porque a temporada dos estaduais já começa daqui a alguns dias, então não pode esperar tanto. Então fica aí esse prazo que a diretoria do Atlético deve colocar para o Jorge Jesus. E vocês até comentaram já, para a gente passar a régua aqui no Atlético Mineiro, a Copinha. O Galo estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite do último domingo e, de virada, venceu o Desportivo Aliança lá do Alagoas por 3-1. Agora você acompanha, você que está na TV, no YouTube, né, com imagem, acompanha os gols da partida. A vitória por 3-1. O time alagoano abriu o placar com o gol do Zanetti e a virada aconteceu com dois gols de Rubens e também do Guilherme Santos. Uma vitória importante, até porque o time do Atlético sofreu com seis jogadores que foram ali retirados de última hora por conta de Covid-19. Quatro casos confirmados e dois que foram afastados por precaução, porque tiveram contato com os quatro casos confirmados de Covid-19. Então estreou com vitória e com essas baixas aí, seis jogadores afastados: Gabriel Dias, Pedro Marques.
Muito obrigado, Guilherme Silva. Tô rindo aqui do Mauro Betting, que é fenomenal no Instagram, né? Impressionante.
É verdade.
Aliás, falando em Mauro Betting, venha pra cá, Mauro Betting, pra gente falar sobre essas tentativas do Atlético como um treinador, e as coisas vão mudando muito nas últimas horas, né, Mauro? Tudo
bem? Beleza,
Mauro? Metas para 2022, meu caro Mauro Betti. Venha mais pro seu lado
já
direito.
Já começou que é uma beleza isso. O ano, né, Mauro?
Boa tarde. Um pouquinho pra frente, Mauro.
Boa tarde, tô aqui em posição aí. Barreira. Porque boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel. Porque hoje é o primeiro dia útil, todo dia é útil. O dia de folga é mais útil ainda, Pedro Marques.
É verdade. Até isso você quer discutir, cara?
Até isso a gente tem que discutir, faz parte da nossa profissão. Ser ainda mais chato que os fatos. Agora, em relação ao Galo, é isso que você já conversava. O Jorge Jesus é o treinador prioritário para o Galo. Acho que seria para quase qualquer equipe do Brasil, até para o Flamengo. Já falamos muito sobre isso no ano passado, né? Para a gente usar aquela coisa. Ah, no ano passado, exatamente, até sexta-feira, né? Enfim. Mas Jorge Jesus, pelo menos a boa notícia é que ainda há uma negociação possível. Ele não se acertou com o Fenerbahçe de Istambul, da Turquia. Pode, evidentemente, ainda reabrir essa negociação. É um treinador que interessa a alguns clubes ou vários mercados. Aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o Galo já havia prometido, como já foi destacado aqui pelo Guilherme, uma ótima contratação desse bom atacante, o Ademir. Fez um campeonato muito bom pelo América. Já havia feito um 2020 muito bom com aquela equipe do Lisca, semifinalista da Copa do Brasil. E é mais um reforço para esse fortíssimo elenco atleticano.
Ô Mauro, e as suas metas para 2022, Mauro?
A meta é aquela coisa, 2,44 por 7,32, a meta do gol. A minha meta é desengordar uns 10 ou 15 quilos, porque não vou ter a pretensão de falar emagrecer. E o cinto apertado, como muito brasileiro, muitas instituições. E aguardando também, falando de Galo, tem que falar do Cruzeiro. Ontem completou 101 anos, vamos falar mais bastante sobre isso. E para ver como é que vai ser do Cruzeiro. Ah, não vai dar certo, o Ronaldo... Gente, torçamos, é o que é necessário fazer para o Cruzeiro e para qualquer outra instituição. E se é para ter um investidor, que se tem alguém que tem uma história maravilhosa, fabulosa, fenomenal e que pode ajudar em muito o Cruzeiro.
Inclusive, ontem nós teríamos a entrevista coletiva do Ronaldo, mas ele foi diagnosticado com Covid-19, vai acabar adiando essa coletiva de apresentação. E o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi vaiado após discurso durante a missa de aniversário de 101 anos do clube. Neste domingo, confira imagens que a gente separou aqui no nosso Camisa 10 para você que nos acompanha pela TV e pelo rádio. Portanto, momentos de vaias aí. Foi um misto de vaias e aplausos, né, Mauro?
Dentro da igreja, né? Isso que eu ia falar, né, Pedro? Gabriel? Dentro da igreja, né? Enfim, claro, respeitando e respeitando demais todas as convicções e crenças e também esse amor inabalável e incondicional que é de um torcedor de futebol, a gente entende as muitas emoções, às vezes a falta de razão e de juízo, mas não é só desse presidente Sérgio, é muito de administrações anteriores que tungaram o Cruzeiro, com gente sendo pelo ladrão, ladrão sendo com gente, más administrações, com péssimas intenções, enfim, tudo aquilo que levou o Cruzeiro à queda em 2019 e a ficar onde está em 20, em 21, 22, aguardemos cenas dos próximos capítulos, claro, mas é bem futebol isso, né? E não é futebol pela essa história gloriosa do Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 66 e a partir dali, da inauguração do Mineirão um ano antes e daquele time fabuloso de Tostão e de Dirceu Lopes e outras tantas bandeiras, inclusive uma bandeira histórica que segue no clube que é o goleiro Fábio, a gente espera essa reconstrução cruzeirense.
E o que você pensa em relação à renegociação de contratos com Pará, Jailson, Sidney, né? Vários nomes que o Ronaldo, desde que assumiu o clube, né, vem colocando aí algumas condições, né, meu caro Mauro Betti? O que você pensa?
Então, o Sérgio, dessa vez o presidente que está aí sendo vaiado e também aplaudido nessa celebração, colocou algo que eu acho correto que ele fez. Porque ainda quando houve todas essas contratações, claro, umas mais, outras menos, ainda não se tinha certeza de que o Ronaldo iria investir mesmo no Cruzeiro. Então, você precisava remodelar o elenco, reforçar esse elenco. Ah, são reforços, alguns deles são. São muito bons e tem que se respeitar qualquer profissional de qualquer área de atuação. Claro que o Ronaldo, ao chegar, falou, não, vamos ver também. Isso é normal pela situação inédita, né? Não é nem culpa da atual gestão, estou falando da atual ou a nova gestão com o Ronaldo, do ex-presidente e, claro, dos atletas que acabam sendo vítimas dessa situação. Mas tem que se compreender que é um momento inusitado. Eu acho que o que havia feito o presidente do Cruzeiro, nesse caso, era o correto.
Boa. Valeu, Mauro. Daqui a pouquinho você volta aqui no nosso Camisa 10 da Jovem Pan News, meu caro Mauro Betti. Aliás, também já está se aproximando aqui o nosso Giovanni Chacon para trazer informações do São Paulo Futebol Clube, que está em busca de reforços, Pedro Marques.
E também tem saídas aí, né? Possíveis saídas no tricolor do Morumbi, as idas e vindas do mercado da bola. E quem traz as informações é ele, o Giovanni Chacon. Muito boa tarde, Chacon. Quais são as novas do São Paulo?
Pois é, Pedro Marques, Gabriel Dias, pessoal ligado aqui na Jovem Pan. É verdade, o São Paulo se movimentando no mercado de transferências, tem aí possibilidades de contratações, mas não é uma coisa muito simples, né? Muita gente ficou na esperança de grandes nomes, Douglas Costa, Soteldo, mas são nomes que agregariam muito tecnicamente no elenco tricolor, mas que custam uma bolada, né? Então, São Paulo, nesse momento de austeridade fiscal, tentando ali dar uma controlada nos gastos, né? Não vai fazer grandes investimentos, vai procurar oportunidades de mercado. Monitora alguns nomes que estão aí no mercado de transferências no cenário nacional e também internacional, né? Principalmente no mercado sul-americano, mas não é uma certeza que vai fazer uma contratação de mais peso, né? Por enquanto, três contratações, Alisson, o Rafinha e o Jandrei. É, até o momento, tudo o que o São Paulo fez de movimentação, de contratação nesse mercado de transferências, mercado que vai se estender aí pela janela de janeiro, uma janela internacional que também pode pintar aí algum atleta que esteja atuando fora do Brasil. Agora, para a saída, são outros dois nomes aí que são bem falados, né, nesse momento da saída de Pablo e Vitor Bueno. Vitor Bueno ainda um pouco mais distante, tentando encontrar ali uma solução. O Grêmio tinha aparecido como um interessado para a contratação do meio atacante, mas o Pablo é que vem repercutindo mais nos últimos dias, né? Principalmente com a possível saída dele para o Ceará. Porém, não teve uma resposta do Pablo, né?
Ainda sobre o Pablo, né, Chacon? Nas redes sociais há uma... A torcida do São Paulo está fazendo uma cobrança muito grande para que esse acordo aconteça, né?
É.
Há muita gente torcendo para um acordo Pablo e Ceará, né? Torcedor de São Paulo quer se ver livre dele.
A torcida já não aguenta mais o Pablo, a verdade é essa, né? E é difícil a gente falar uma coisa dessa, né? Porque, acima de tudo, o Pablo é tão ser humano quanto nós todos aqui e também tem ali seus problemas que pode refletir dentro do campo, né? Problemas que sejam de fora do gramado, enfim. Mas o fato é que o grande problema do Pablo no São Paulo foi a expectativa colocada em cima dele. Foi contratado a um grande valor. E, por exemplo, em números, se a gente for trazer o número, né? Então ele marca por partida, né, a média dele por partida nessa última temporada de 2021 foi de 0.34. Se a gente retorna ao ano de 2018, que foi o ano que ele encantou vários times, Flamengo, São Paulo, Flamengo ficou em cima do Pablo, né, para contratação, São Paulo acabou naquele momento, né, levando a melhor, né, foi dito isso, né, e aí a média dele naquele ano de 2018, em que foi campeão da Sul-Americana com a equipe do Atlético Paranaense, foi de 0.35, quase nada mais do que essa temporada. Então, sempre foi essa média. Mas o Pablo ainda não conseguiu conquistar e não deve conquistar mais o torcedor são paulino. Então, o torcedor tricolor quer que o Pablo tome outro rumo. O que eu consigo ler da permanência do Pablo, da insistência do Pablo em jogar pro São Paulo. Ele é um torcedor do São Paulo, isso já foi dito várias vezes, por conta principalmente do avô, né, que inclusive faleceu no início desse ano. E aí até ele fez homenagens quando conquistou o Campeonato Paulista, enfim. Ele quer dar uma volta por cima, só que ele vai ter cabeça para isso, porque na primeira bola que ele perder, ele vai ser cobrado pela torcida. E se o ano de 2020 e boa parte de 2021 não teve a torcida por conta da pandemia, né, então teve esse distanciamento, ele poderia até apresentar o melhor futebol com menos pressão e não aconteceu, imagina com a torcida nas arquibancadas. Então, não sei se é uma decisão acertada do Pablo de recusar a possibilidade de encontrar o bom futebol ou, pelo menos, reencontrar a paz em outro lugar.
Acabou o clima, Mauro Betting. Como que você vê a situação do Pablo e do Vitor Bueno?
Acabou a paz, né? Aquela famosa frase de memes e de pichações, né? Muito bem detalhado pelo Chacon a questão do Pablo, que eu entendo que quando contratado pelo São Paulo era um bom reforço, tanto é que era um reforço que o próprio Flamengo chegou a pretender, mas acabou acertando, e que acerto que foi a chegada do Gabigol, Gabriel Barbosa, a Gávea, e o Pablo de lá pra cá não deu certo. Mas até interessante, os números do Chacon não são horrorosos do Pablo. Né? Se você pegar, por exemplo, o artilheiro histórico do Corinthians, para não ir tão longe, aqui no futebol de São Paulo, a média de gols do Guerreiro, no momento da carreira, é 0.4. E é só ver a importância dele para o Peru, para o Corinthians, campeão do mundo em 2012. Enfim, os números do Pablo não são tão bons, mas é uma questão, se tem alguém que, na pandemia, pelos estádios vazios, acabou se superando ou não foi tão cobrado como ele é nas redes antissociais e sociais como é o Pablo, foi não ter a pressão, não ter a pressão da torcida, porque realmente o Pablo era cobrado fazendo gol. Bobear se tivesse torcida no Morumbi, por exemplo, fazendo gol, a torcida xingando ele fazendo gol num grande clássico. Então a situação do Pablo é complicada. Claro que cada um sabe ou não sabe o que tem que fazer, a decisão é dele, mas eu acho que pela pressão enorme sobre ele e pelo custo, ele já começou, digamos, errado, porque ele é um bom jogador, acho um ótimo jogador, já teve momentos muito melhores, sobretudo no Atlético Paranaense, mas o São Paulo pagou caríssimo. Pagou como se estivesse comprando um Luiz Fabiano, como se estivesse comprando um Careca, como se estivesse comprando o Serginho Chulapa, para pegar esses artilheiros históricos do São Paulo, e é só o Pablo. E o resultado está aí, essa pressão muito grande. Eu acho que seria ótimo para o Ceará e também para o Pablo se houvesse negócio.
E ainda tem mais duas questões envolvendo o Pablo. Primeira, se ele não fosse comprado pelo valor que foi comprado e tivesse essa média de gol, certamente a cobrança não seria essa que se coloca, né? Se fosse comprado por 6, 7 milhões de reais, a cobrança seria diferente.
Verdade.
E outra, né? O Pablo, ele tem essa média de gols, mas a gente vale ressaltar em quais jogos ele marca os gols, né? Como ele é decisivo. Ele acaba sendo muito útil, talvez, no Campeonato Paulista e foi, por exemplo, marcando 4 gols contra o 4 de julho.
E aí,
5 gols, na verdade.
Perdeu o Chacon extrapolando, indo pra cima do 4 de julho, que tava mais brincando que outra coisa.
Sim.
O pessoal da rede social, do estagiário, assumidamente estagiário. Quer dizer, não é o caso, né, Pablo?
E aí ele acaba tendo essa média teoricamente parecida com a de 2018. Mas talvez o ideal seria buscar novos ares, até pro próprio bem, né? Pra trabalhar com mais tranquilidade.
Ô Mauro, e o que esperar do São Paulo para essa temporada 2022?
Pois é, assim, como o Flamengo e como o Santos, equipes que ainda não caíram no Campeonato Brasileiro, e sempre ressaltando, antes de brigar com o orelhudo do Flávio Prado, o São Paulo não foi rebaixado no Paulista de 90, é uma outra grande polêmica, que a gente fala mais, até porque já falamos bastante, o São Paulo, como o próprio Santos e o Flamengo em anos que estavam para não cair, claro que não é o caso agora e não ter sido dos últimos anos do Flamengo, eu acho que o São Paulo vai fazer uma temporada interessante. Mas para ganhar o Paulista, acho difícil. Ganhar outras coisas, mais difícil ainda, porque há outros players mais importantes hoje, como Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, o Corinthians, para pegar a rivalidade estadual, está melhor. E o São Paulo, não vejo, por exemplo, chance até num torneio completamente aziago para o São Paulo, que é a Copa do Brasil, acho difícil, né? Pelas dificuldades financeiras, tem até uma molecada muito boa do meio para frente, mas são muito jovens. Essa pressão descomunal, que mesmo a conquista do Paulista deu amenizada, mas não tirou tanto o pé. A gente vê essa campanha horrorosa que o São Paulo fez no Brasileiro. Então dá para imaginar um São Paulo de meio de tabela, o que não se imagina sempre uma história tão rica e tão gloriosa e tão campeã como a do São Paulo.
Valeu, valeu, Chacon. O Mauro fica por aí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras aqui no Camisa 10. Intervalo rápido, meio-dia 19, a gente volta já.
Camisa 10. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba e as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas, porque são elas que mais precisam da democracia para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vergara.
Certo, Vovô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Ele tem para poder, quem sabe, mesclar o time, usar a equipe B, a garotada, como foi na reta final do Campeonato Brasileiro, ele vai usar a força máxima. Será que não entra em contradição? O que é que você pensa, Mauro Betti? Nós estamos de volta no rádio em toda a rede Jovem Pan News.
Certamente não, para aquilo que a gente falava há pouco. Foram 91 jogos, é o time que mais jogou no planeta na temporada passada e precisa preparar-se já para a partir da primeira quinzena de fevereiro, a disputa do Mundial nos Emirados Árabes. O Palmeiras precisa estar em ritmo de bola, em ponto de bola. E para isso tem que jogar com o time principal. Mas é claro que pode, como outras equipes em outros estaduais, também mesclar. Até porque nas partidas finais do Brasileirão, como você bem destacou, Pedro Marques, a molecada se saiu muito bem.
E quanto a reforços, né? Todo mundo cobrando aí a tia Leila. Cadê centroavante? Queremos centroavante. E tem essa história, né, de radar na mira, né? Que o torcedor também tá cansado.
Monitorando!
Monitorando também, né? Uma palavra excelente. É. E assim, eu posso dizer que nessa reta final do ano, o Palmeiras monitorou um atacante. Romelu Isso. Lukaku, né, analisou a situação do adversário, do possível rival na final do Mundial de Clubes, mas quanto a centroavante mesmo, para reforçar o time, tá difícil, né, Mauro? Tá. Yuri Alberto não vai sair do Internacional, Caio Jorge permanece na Juventus de Turim, a esperança é Valentim Tati Castellanos, mas o New York City vem fazendo aí um jogo duríssimo com o Palmeiras, né?
Acho que eu falei mais Tati Castellanos do que filho, vai, arruma um quarto esse ano, porque o tempo inteiro tem outra, que é bom o jogador, tal, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Aliás, com a própria situação do Lukaku um pouco instável, né? Tuchel deu uma cobrada, puxada de orelhas, porque ele teria se manifestado com saudades da Internacional, onde ele foi muito bem, campeão italiano da Série A na temporada passada, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas aqui um lado um pouco torcedor, que é o meu lado maior, né? Claro, o Palmeiras, que é um centroavante, já queria desde o ano passado, mesmo com duas Libertadores em 2021. Eu não tenho moral para pedir para o Papai Noel, não, para o presidente do Palmeiras, para a nova presidente, a gente cobra o tempo inteiro, a gente corneta o tempo inteiro. Mas eu não tenho moral de pedir mais nada para o Palmeiras depois de 2021.
É verdade.
Muito obrigado, Mauro. Daqui a pouquinho tem mais Palmeiras, aliás, mais esporte aqui na Jovem Pan. Meio-dia e 25, vamos virar a página para falar do Corinthians, meu caro Pedro Marques. O Vitor Boni está chegando, tem informações do Timão aqui na Jovem Pan.
2022 começou para o Corinthians. E junto com a virada do ano novo, a preparação e formação do elenco para uma temporada que promete ser uma das mais empolgantes para o torcedor alvinegro. Com uma equipe já formada por estrelas como Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano e mais recentemente Paulinho, o Timão ainda busca um camisa 9 para ser o goleador na Copa Libertadores da América. Esperançosa por contar com Edinson Cavani, a fiel torcida, porém, não deve ver o uruguaio vestir a camisa do Corinthians neste ano. Isso porque Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, afirmou que o atacante de 34 anos faz parte dos seus planos para o restante da temporada.
We spoke about Eddie and he knows that I will definitely not let him go. For me, he's a highly important player for the rest of the season, still playing in three competitions. So we will definitely need Eddie. I would rather have another Eddie on top of that. For me, it's clear that Eddie has to stay.
Cavani tem vínculo com o Manchester United até o final da atual temporada e desde o último sábado já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A movimentação do Corinthians no mercado vem sendo maior no sentido de garantir saídas de jogadores pouco utilizados e enxugar a folha salarial. Nas últimas semanas, a diretoria alvinegra confirmou os empréstimos de Matheus Jesus, Janderson e Caetano, além da negociação em definitivo de Sornosa, Marquinhos e André Luiz. Passando para as categorias de base, o Corinthians estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, às 9h45 da noite, contra o Resende, em São José dos Campos. Além das duas equipes, São José e River do Piauí completam o Grupo 15. O Timão é o maior campeão da Copinha de forma isolada. Ao todo, o clube do Parque São Jorge conquistou 10 vezes o torneio de base, o dobro de Fluminense e Internacional, que dividem a segunda posição. A competição será observada de perto pela comissão técnica de Silvinho e servirá para, possivelmente, promover alguns garotos para o elenco profissional nesta temporada. Essas foram as informações do Corinthians e tudo sobre o Timão você segue acompanhando aqui na programação da Jovem Pan.
É o Silvinho buscando talentos para o time do Corinthians. Se tá difícil achar algum nome aí no mercado, esse sonho aí pelo Cavani, Luis Suárez, né, os nomes cogitados lá no Parque São Jorge, talvez a meninada possa ser uma ótima alternativa, né, Gabriel Dias?
É, vamos ver como é que vai ficar a coisa, né? É. O Silvinho permanece aí para a próxima temporada, torcedor corintiano esperando reforços. E a Copa São Paulo chegando, né? E chegando. O Corinthians deve se reapresentar na metade do mês de janeiro para voltar aí aos treinos, vai ter um calendário longo nessa temporada, né? Pelo menos conseguiu a vaga direta na Libertadores, isso já é muita coisa, né?
É, e muito se discute a idade dos jogadores, né? O Corinthians contratou medalhões, atletas mais veteranos que jogam muita bola, é verdade, mas o calendário do futebol brasileiro é muito longo e aí precisa mesclar um pouco, né? Jogadores jovens, jogadores experientes e tal, essa mescla que o Silvinho deve estar buscando nesse momento.
Vamos para o Santos nessa reta de chegada aqui do Camisa 10.
A uma semana da reapresentação do elenco para a temporada de 2022, o Santos tenta se movimentar no mercado à procura de contratações. Com poucos nomes em pauta, o Peixe teve apenas uma contratação na janela, a de Bruno Oliveira, meia que atuou e teve destaque na Caldense no ano de 2021. como o único a ter chego, a equipe continua à espera do meia Natan para ser o grande nome a compor o elenco para o restante da temporada. O jogador atuou no Atlético Mineiro nas últimas 3 temporadas e chegaria por empréstimo de 1 ano. A equipe santista disputa a aquisição do jogador com a equipe do Fluminense, que também está apalavrada com o Galo, mas conta com o desejo de Natan vestir a camisa alvinegra como grande triunfo. Mesmo com potencial desembarque do meio na baixada, o Santos não irá chegar ao número de reforços pedidos por Fábio Carilli. O treinador chegou a requisitar ao menos 6 reforços para compor o elenco, mas até o momento chegou apenas 1 e, além de Natan, o nome de Eduardo Bauerman é o único a estar bem encaminhado. Em situação complicada financeiramente, o Peixe continua à procura de nomes após negociação frustrada com Rodriguinho, que acabou fechando com o Cuiabá. Carilli enxerga as 2 laterais, a volância e o ataque como principais posições a necessitarem de uma reposição. Reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, dia 10, e todas as informações você acompanha aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Kaique Lima. Meio-dia e 29, vem aí o Esporte em Discussão para você que está no rádio e na rede Jovem Pan News para todo o Brasil, também no Panflix, no YouTube e na TV, na Jovem Pan News, jornalismo da Pan para você, Pedro Marques. Amanhã estaremos
Siga
de volta.
A Jovem Pan nas redes sociais, Jovem Pan Esporte, TikTok, Instagram, Twitter. Venha com a gente e não fique de fora do mundo do futebol, das informações do esporte. Tamo junto, valeu, ficamos por aqui, galera.
A lot is being asked of people working in schools.
Teachers have more and more things to do.
The shortage of teachers right now, having to fill a lot of holes and wear a lot of hats, it's very difficult.
There are steps you can take to manage stressful times, whether in the classroom or outside of work.
For me personally, I can disconnect by just being outside.
Laughing works a lot.
Find what helps at cdcfoundation.org/how right now.